pessoal, está começando o nosso último encontro aqui no Missão Matuzero, onde a gente vai ver e ouvir a conversa do consultor de desenvolvimento de mercado da Errara, Leandro Marques, com os pesquisadores Rafael Pedroso e Mauro Rizardi, nessa parceria Mais Soja e Errara, que é o Missão Matuzero. Então fica ligado que está começando o nosso último encontro.
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio e estou aqui para falar com você, que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Errara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Errara para toda hora. Pode confiar.
Olá a todos, então, que acompanham aí as redes do Mais Soja e os conteúdos publicados por eles, né? Nós estamos aí para a gravação de mais um podcast da série Missão Mato Zero, um projeto que tem um objetivo claro aí de levar informação de qualidade com grandes nomes da ciência das plantas daninhas, né? Para ajudar o produtor na melhor tomada de decisão e ser mais assertivos no manejo de plantas daninhas. Então, essa série ela tem o foco em amargoso e pé de galinha. Então, é o quarto episódio da série. E nós estamos aí reunidos com o professor Mauro Rizardi e com o professor Rafael Pedroso para hoje, então, discutirmos cenários, tendências, novas tecnologias e, claro, sugestões, né, de manejos para você, produtor, consultor, que acompanha o Mais Soja. A Errara é uma apoiadora desse projeto, né, porque também tem soluções para esses alvos, enfim, e a gente tem cada vez mais apostado, investido, devido à importância, né, do manejo assertivo desses alvos. Então, inicialmente, né, eu abro aí para o professor Mauro Rizardi, professor Rafael Pedroso, dá um olá a todos aí e a gente dá início ao nosso bate-papo. Né?
Então, uma satisfação muito grande poder participar aí dessa discussão na presença do Rafael, aí, que andou circulando pelo Rio Grande do Sul um tempo, aí, né, agora já está... mais do que nunca em São Paulo, né, Rafael? Uma satisfação muito grande poder participar contigo. O Leandro, a gente já se encontra um pouco mais, né, um pouco mais frequente aí nas lidas de campo, mas é uma oportunidade, eu acho que a gente tem aí de discutir um pouco da problemática de plantas daninhas e principalmente fazer, não um fechamento, mas uma discussão a respeito dessa campanha feita em cima do pé de galinha e do amargoso, que, sem a menor dúvida, são os grandes problemas hoje dentro das espécies gramíneas aí no cenário brasileiro como um todo, obviamente que mais algumas regiões do que outras em função da questão climática, que é o caso do amargoso, mas também aí a gente está vendo na metade sul do Rio Grande do Sul um crescente também dessa espécie, o que nos preocupa bastante. Então, acho que uma oportunidade aí que a gente tem de trocar informações.
Tá certo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que nos assistem, né? Queria agradecer primeiramente ao Leandro pelo convite, uma grande oportunidade, dar minhas boas-vindas ao professor Mauro também, um tempinho já que nos vemos, vamos estreitar os laços. E, bom, como o professor Mauro já comentou, né, o problema das gramíneas, como nós vamos comentar aqui nesse podcast, é um problema enorme, devido até à quantidade de herbicidas disponíveis, né? E a grande adaptabilidade que elas têm. Então, eu agradeço o convite, eu espero que a gente consiga adicionar sempre uma grande oportunidade de rever os amigos e poder discutir esses temas importantes. E parabenizo a Errara pela iniciativa também.
Maravilha. Bom, o pessoal deve certamente conhecer, né, meu professor Mauro Rizardi, aí, grande referência na área, né, professor da UPF, também... sócio-proprietário, consultor aí da UPIERB, né, Academia das Plantas Daninhas, e o professor Rafael Pedroso, né, professor da ESALC aí, de USP. Então, são grandes nomes para a gente estar discutindo aqui e levando conteúdo de qualidade aí a todos que nos escutam, né? Só recapitulando, né, pessoal, a gente teve um primeiro episódio, foi falado um pouco mais de manejo, vocês podem buscar isso também aí dentro do Mais Soja, mais manejo geral, inclusive foi conversado até sobre dessecação. Depois teve um episódio focado em pé de galinha e um outro focado em amargoso, né? Então esse vai ser mais geral também, englobando os dois alvos. E eu já inicio, né, com uma primeira pergunta para a gente iniciar nosso bate-papo, né? Talvez sugiro para o senhor Mauro Rizardo possa iniciar, o Pedroso na sequência, como vocês também achar melhor. Mas no contexto do atual manejo, hoje pensando em amargoso e pé de galinha, né? O que a gente pode considerar como novas tecnologias, novas práticas, considerando aí um retrospecto, pensando nos 20 anos, o que tem mudado e o que o produtor precisa acompanhar para ele se tornar mais assertivo, professor?
Leandro, bom, eu gostei dos teus 20 anos aí. É interessante como a gente tem já anos de estrada, né? A gente ouve muito falar em novas tecnologias, e o que a gente tem observado nos últimos anos, na verdade, é uma volta ao passado, se a gente considerar hoje, principalmente as gramíneas até, né? A necessidade hoje que a gente tem de incorporar um herbicida pré-emergente, que é uma novidade frente do que a gente vinha fazendo nos últimos 20 anos, mas que não é uma novidade se a gente voltar 30 anos atrás ou 25 anos atrás. Né? Então, acho que a grande necessidade hoje, cada vez mais premente, é de nós focarmos, né, no manejo de plantas daninhas, né, com pré-emergentes, eu acho que não tem a menor dúvida. A gente vai focar mais as gramíneas, mas principalmente, né, esse conjunto de plantas, onde nós temos uma quantidade reduzida de herbicidas pós-emergentes. Na verdade, a gente tem praticamente um mecanismo, né, que deu dessa SAS, se a gente for considerar efetividade mesmo de controle, sem considerar as resistências, né, mas temos efetividade de controle. Teríamos o glifosato também como a outra alternativa, mas fora disso, nós não temos mais herbicidas com mecanismo de ação na pós-emergência. Porém, a pré-emergência, ela é uma das ferramentas importantíssimas, porque nos ajudam a preparar melhor a planta, inclusive, para a aplicação do pós-emergente depois. Né? Não é só o controle em si, daquela população que vai emergir, né? Mas também de atrasar o novo fluxo, de preparar um pouco mais, como eu disse antes, essa planta para a aplicação do pós-emergente. Se por outro lado, se nós olharmos as novas tecnologias de transgenia, por exemplo, as que estão entrando no mercado, pelo menos as que estão agora no mercado, seja a Xtend, seja a Enlist, elas envolvem principalmente tecnologias focadas para espécies de folha larga. Então, não vai agregar muito em relação à folha estreita, pelo menos para essas espécies a gente não vai ter muito ganho. Então, necessariamente, a gente tem que partir para isso. Existe, claro, uma perspectiva aí de médio prazo, de nós termos herbicidas novos, se não mecanismo de ação, herbicidas que tenham características diferentes, né? Por exemplo, nós vamos ter inibidores de microtúbulos que terão só aplicados em pós-emergência, com controle de gramíneas. Mas até que a gente tenha esses produtos no mercado, vai com certeza 5, 6, 8, 10 anos, conforme for aí o ritmo das regulamentações. Então eu vejo assim como grande desafio nosso é nós investirmos mais nesses pré-emergentes. Se nós pegarmos o cenário brasileiro, nós estamos ainda abaixo de 30% da área total com pré-emergentes. Tem estados que usam menos que isso ainda, né? Ou seja, nós temos um campo muito grande ainda para explorar, né, esses herbicidas pré-emergentes e protegendo esses herbicidas pós-emergentes, no caso principalmente dos ACCAs.
Não é fácil continuar depois dessa resposta, mas a gente vai tentar colocar alguma coisa. Eu ia comentar exatamente esse ponto da adoção dos pré-emergentes. Eu vi um dado bem recente, inclusive a semana passada, basicamente na soja, em torno de 40% da área. Muitas vezes os produtores só trazem o pré-emergente como forma de manejo de resistência, e não como uma forma de diversificação de mecanismos de ação, que em teoria seria uma forma, né, de diminuição da infestação proposta, que o professor Mauro Rizardi comentou, e só 6% no milho. Sendo que quando você tem um sistema soja e milho, as espécies estão ali, os fluxos vão acontecer nas duas, né? Então, de nada adianta os primeiros fluxos você controlar bem e depois do milho ele acaba sendo um controle abaixo do ótimo, né? E, então, é um grande problema pelo motivo que o professor Rizal já comentou, né? A necessidade de conhecimento técnico é muito maior. Então, essa eu imagino que seja uma das tecnologias. Eu ia comentar um ponto em relação a essas tecnologias transgênicas. Acho que o professor Rizal já pontuou muito bem que, basicamente, elas se baseiam em auxínicos que não têm efeito sobre as poáceas, as gramíneas. Talvez a exceção seja o milho Enlist, né? Que já está disponível nos Estados Unidos, e que ele vai possibilitar o uso de graminicida em pós-emergência de forma seletiva, né? Pelo menos os grupos dos FOPs, mas que ao mesmo tempo já traz um pouco de preocupação em relação ao aumento da pressão de seleção já de um mecanismo que já é tão, cuja seleção já é tão intensa, que são os graminicidas, onde algumas vezes você aplica 5-6 vezes ao ano, né? Ele está chegando próximo ao queroglifosato, né? Alguns anos atrás, né? Eu acho que eu poderia... Juntei algumas informações extras aqui, pensando em novas tecnologias disponíveis e talvez nos próximos anos, né? Existe uma transgenia que nos Estados Unidos já está registrada, ainda não decolou muito, que é o uso de isoxaflutol, né? Aquela tecnologia que foi chamada de Balance Bean, está em GT27, etc., que basicamente é baseada na soja e no algodão tolerantes à isoxaflutol, que é um pré-emergente inibidor de carotenoides, né? HPPD, que ele... Na minha visão, é um produto que agrega em relação a isso, né? Na soja é até interessante, porque nós já temos o clomazone, que é um inibidor de carotenoides, mas atuando em uma outra enzima nessa rota metabólica. Então, vai ser um produto para agregar nesse ponto. E dois últimos pontos que eu pensei... Pode falar, fica à vontade.
Gente, já que você colocou nessa tecnologia, provavelmente no Brasil esteja sendo trabalhado em cima de mesotriona, né? Em soja dentro dessa mesma viés aí de incorporar um caroteno dentro do processo.
Né? Exato. O mesotriona nos Estados Unidos, inclusive, ela tem até registro para uso em pré-emergência, mas uma dose mais alta. Eu faço ensaios, às vezes, com mesotriona por aqui, em doses mais altas, e é um controle que você tem, né? Basicamente, para muitos herbicidas, a diferença de ter ou não um efeito residual está na dose, né? Muita gente gosta de guardar, né? Escreveu na pedra, pré ou pós-emergente, mas muitas vezes existe aquela faixa de dose que vai classificar e vai definir o residual de um produto. Outro ponto que eu citei aqui seria as formulações microencapsuladas. E formulação é um assunto interessantíssimo, né? Em alguns casos, vamos citar o exemplo do próprio clomazone na soja, que com o microencapsulado você consegue uma absorção menor foliar e um efeito melhor, possibilita uma aplicação em pós-emergência. Aqui próximo a Exalc, Sena, existem trabalhos com formulações onde você consegue diminuir a dose e mudar, inclusive, o perfil. Então, imagino que ao longo dos próximos anos, talvez não poucos anos, mas também vão ter produtos mais antigos com novas formulações, onde você consiga mudar talvez até o perfil do espectro de ação, né? E não é uma nova tecnologia, mas eu acho que a gente sempre tem que citar que talvez voltar um pouco às bases do manejo integrado seria, não é uma nova tecnologia de maneira nenhuma, mas são outras coisas que têm sido estudadas, né? Por exemplo, o sistema Antecipe da Embrapa, que vai conseguir utilizar o milho, vai antecipar o cultivo do milho. Tenho trabalhado um pouco com eletricidade por aqui, que ainda logicamente é nicho, ainda é bem pequeno, mas... Como a pergunta é novas tecnologias e não exatamente químicos, né? Quem sabe daqui a alguns anos ela se torne um pouquinho mais, o custo-benefício melhor e permita que a gente também utilize para o manejo, né?
Só para ampliar um pouquinho as colocações do Rafael, a gente hoje vive um dilema, né? A gente tem a necessidade das coisas prementes, é o momento agora, esse crescente do pé de galinha, amargoso já com os casos de resistência. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva futuro de alternativas. O Rafael colocou duas, três aí, perspectivas bem, bem reais. Só que vão demorar um bom tempo ainda para chegar até o agricultor. Então, essa morosidade é que nos preocupa. Por exemplo, eu falei lá, tem um ativo que é o Icafolin, que é o herbicida, vem justamente dentro de um viés, de um graminicida típico, né, que vai demorar aí, talvez... 7-8 anos para entrar. Nós temos também o ipirifenacil, que é dentro da mesma linha do, dos MCs Protox, lá, do Tiafenacil e outros, lá, com uma boa ação em cima de gramíneas para dessecação, para manejo antecipado nessas situações de controle, mas são todas moléculas que vão demorar para chegar, como a própria transgenia. A transgenia expectativa é a partir de 2028, a gente começar a ter alguma coisa no campo, no Brasil, nessas novas transgenias. Então, até lá, nós temos que resgatar, como o Rafael colocou muito bem, os princípios do manejo integrado. Nós não cuidarmos muito, e principalmente a questão do pós-colheita, deixar sementar, esse processo de multiplicação, que é o que a gente tem observado, e o Rafael deve ter a mesma situação que eu, com frequência é perguntado o seguinte: como é que eu controlo tal planta daninha? Como é que eu controlo o pé de galinha? Né? Qual é a minha resposta na hora? Qual pé de galinha? Não, mas só tem uma espécie. Não, estou perguntando qual pé de galinha. É árvore ou é planta jovem? Então, são princípios básicos.
Em qual cultura, em qual situação, em qual cultura de sucessão, muda totalmente, né?
Que a gente sabe que os graminicidas, eles têm limitações para essas espécies, principalmente o tamanho de planta. Principalmente pé de galinha ainda. Né? Então, esse é um ponto importante. Nós temos que fazer de tudo para ter plantas pequenas e não para querer trabalhar com a planta já no estágio, totalmente desfavoráveis para a ação do herbicida. Então, tem tecnologias e tem mudança de postura também necessária aí dentro desse processo todo.
Leandro, se você me permite, então, resumir essa resposta nossa, é que existem novas tecnologias, existem coisas vindo, mas nenhuma dessas, ou pelo menos... não vai mudar a necessidade da gente realmente fazer um manejo ao longo do ano, ocupando espaços, e não, nenhuma delas vai ser a resposta, a bala de prata para o problema. É o uso do pré, a diversificação do sistema que realmente vai ser o principal. Ou seja, tem muita oportunidade para trabalhar com competência na área, porque realmente não é exatamente uma única coisa.
Acho que é importante, Pedroso, porque justamente traz essa clareza para o produtor, para o consultor, de que não existe nada muito milagroso a curto prazo, né? Então, pegando esse gancho, né, eu entraria um pouquinho mais assim, no quais as tecnologias atualmente disponíveis que hoje eu posso abrir mão, né? E aí, principalmente fazendo o link, né? A gente tem visto aí, por exemplo, os graminicidas, eles tiveram um aumento de uso muito grande, né? Então, hoje é um mecanismo de ação que a gente vê, assim, que está em risco, né? E os casos de resistência aumentando com uma velocidade um tanto preocupante. Então, que outros mecanismos poderiam incorporar esse manejo, né? Nesse manejo de resistência, em ferramentas atualmente disponíveis, né? Então, acho que talvez... a gente entrar um pouquinho nesse viés.
Eu acho que a gente colocou um pouco já na primeira pergunta isso, né? Mas vamos pensar assim, ó, se na pós-emergência eu tenho basicamente FOP-DIN, e teria o glifosato, mas pegando um cenário de resistência a glifosato, nós teríamos FOP e teríamos DIN. Existem algumas situações que eu defendo isso, que nós deveríamos... dentro do manejo pós-emergente para potencializar e proteger esses produtos, o primeiro ponto seria alternar. Eu apliquei, não fiz uma aplicação com FOP, na segunda fazer com DIN, ou vice-versa. Né? Outra possibilidade, a associação de ambos, mas a associação de ambos com dose cheia, não com dose mais, menor de um deles. Por quê? Porque se eu colocar uma dose menor de um deles e, eventualmente, eu tiver resistência ao outro, eu estou jogando uma dose muito baixa com esse segundo. Então, no momento que eu coloco dose cheia dos dois, eu potencializo o controle, pensando isso dentro da cultura da soja. Né? Agora, fora da cultura da soja, nós temos aí algumas ferramentas que podem ser usadas para a planta, né? Inclusive, incluindo os graminicidas, por exemplo. Nós temos aí alguns resultados que mostram que eu associando um protox, como flumioxazina, por exemplo, junto com um cletodin, eu consigo acelerar o processo de dessecação, né? Inclusive diminuindo o rebrote em algumas situações, principalmente pé de galinha, como uma ferramenta importante para a gente auxiliar no controle. Lembrando sempre que no pré-plantio nós perdemos uma ferramenta, né? Ou na dessecação, que era o paraquat, que era uma ferramenta importante para essas galinhas, para complementação numa aplicação sequencial em determinadas regiões. Né? Aí, tirando essas combinações, nós teríamos quem? O safrofenacil para gramínea não é uma ferramenta interessante. Temos o tiafenacil, que melhora, nós já temos aí alguns resultados, então, o Rafael talvez possa complementar melhor isso, tem alguns trabalhos dentro dessa linha, né? E, que nos dão uma possibilidade aí de trabalhar. Agora, acrescentar novos mecanismos necessariamente entre os pré-emergentes. Os ácidos graxos de cadeia muito longa, né? E aí a gente tem combinações aí que a gente pode trabalhar, né? O piroxasulfona, o S-metolacloro, como importantes aí dentro desse processo. A própria trifuralina, num outro mecanismo, aí, que se nós pegarmos um cenário de amargoso, mas também pé de galinha, uma bela uma ferramenta, né? Importantíssima dentro do cenário. Claro que tem as limitações, determinados tipos de ambiente, muita palha e tal. Vários pré-emergentes têm problema, mas que me dá a possibilidade. Eu incorporar também herbicidas que não estão sendo muito utilizados aí, né? Que a gente, inibidores carotenos, tanto no milho, na sucessão, quanto também na própria soja, são ferramentas aí que a gente pode trabalhar, ou seja, mecanismos que a gente pode incorporar e que a gente já tem no mercado hoje.
Leandro, acho que fazendo inclusive um gancho com a pergunta anterior de tecnologias disponíveis, novas, eu acho que tem dois pontos que eu poderia adicionar aqui para a nossa discussão. Um deles é que esses mecanismos que o professor Rizzardi comentou agora, eles estão, pelo menos na minha visão, em maior risco de resistência do que a gente estava antigamente. E o motivo é que a resistência é uma frequência de bióticos numa população, né? E tem a ver com a população, com a infestação que a gente tem. Então, uma situação da década de 90, onde a visão nossa é que você tinha talvez uma infestação, você tinha uma diversidade maior de plantas daninhas, de espécies, num nível de infestação menor. É uma situação. A situação atual, onde você tem o predomínio de poucas espécies e infestações altíssimas, no sentido de resistência, é pior. Porque você já está colocando um produto, vamos supor que você tenha uma em 500 mil plantas, que é um mutante natural resistente, mas você tem uma infestação de 25 plantas por metro quadrado, você está naturalmente num risco maior. Então, quando a gente pensou naquelas novas moléculas, novas tecnologias, e às vezes ainda vão ser lançadas, elas vão vir num cenário de apagar um incêndio que é muito pior do que um cenário de infestações mais baixas de várias espécies. Então, esses mecanismos que o professor Rizzardi comentou, qualquer um deles que você utiliza, vamos por um S-metolacloro, o pessoal tem uma trapoeraba na área também, quer controlar um pé de galinha, e vai sendo muito usado, ele também está em grande risco devido a essa grande infestação que ele vai controlando ao longo do tempo. Isso é uma coisa que muita gente que pensa assim, ah, mas vai entrar um herbicida novo, um icafolin, vai entrar um herbicida novo e vai controlar tudo. Mas ele já vai vir numa situação que o risco de seleção de resistência é maior do que era, menor. E outro ponto importante para adicionar, eu acho que quando a gente pensa em poáceas, gramíneas, elas são plantas que são muito difíceis de controlar. O que significa isso, né? Elas estão entre as espécies mais difíceis pela própria biologia delas, pelo próprio crescimento. Geralmente os meristemas são mais protegidos. No caso dos auxínicos, elas têm um metabolismo diferenciado, uma translocação menor. Então, quem trabalha realmente com descoberta de herbicidas sabe que uma classe de plantas, né? Uma família que já é de controle mais difícil, é mais raro, é mais difícil encontrar um mecanismo eficiente sobre gramíneas. Então, já são produtos que estão sob espécies mais difíceis, o produto está sob risco, né? O mecanismo. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aqui, se vocês me permitirem, para até convidar quem não estiver nos assistindo para o Congresso Brasileiro desse ano da Ciência das Plantas Daninhas, em agosto, onde vai ter uma palestra exatamente sobre essas descobertas em relação a SCAs, a dificuldade de descobrir produtos para controle de gramíneas, devido muitas vezes a esse crescimento. Então, para quem estiver nos assistindo, não é uma planta como qualquer outra, sabe? Não que as outras plantas daninhas não sejam importantes, mas já é uma planta que tem um rebrote ou um tipo de crescimento, né? De algumas delas que permite a rebrota com facilidade, acúmulo de reservas, os meristemas são mais protegidos. Então, não é assim como você aplicar e controlar uma folha larga. Muitas vezes é um mecanismo diferente. Por outro lado, possui produtos altamente seletivos que controlam, que são os inibidores SCAs, né? Em relação aos mecanismos, não tem muito o que adicionar, professor Nonrizard, né? Acho que talvez no caso da... aquela ideia, qual é o melhor produto? Na verdade, é o melhor sistema onde você rotaciona ao longo do tempo, né? Os mais eficientes, ele já colocou, né? Os ácidos graxos de cadeia longa, inibidores de microtúbulos, serapina de metalina, trifuralina, que tem suas características em relação a, algumas vezes, incorporação, diminuição da volatilidade, fotodegradação, né? Eu acho que no milho tem um que é muito eficiente para quem for, talvez, estiver nos assistindo e tiver um milho safrinha, que seria o Mitoxacopole. Inclusive, eu já testei milho consorciado com braquiária, é excelente para acabar com a braquiária do consórcio, infelizmente, ele não tem nenhuma possibilidade de uso. Mas depende da sua ideia. Ele é um produto interessante. Aqui na área, região de São Paulo, eu trabalho também um pouco de cana, então, se alguém estiver assistindo, né, o produto em cana, você tem vários inibidores do fotossistema 2, como as doses são muito altas, aquela dose numa cultura anual não é suficiente, mas na cana, às vezes, a gente consegue para emergência, né? Agora, pós-emergência, são feminicidas mesmo. Tiafenacil, o professor Mauro Rizardi comentou também, é um protox que tem um efeito um pouco mais pronunciado sobre gramíneas, mas não é aquela planta com várias inflorescências que já está até em senescência. Plântulas jovens, inclusive no início do perfilhamento, o que para o pé de galinha é bem cedo, ele já sai quase perfilhado do chão, né? Então é bem complicado. Glufosinato, eu tenho feito muitos ensaios com glufosinato em mistura com protox, porque existem alguns dados na literatura que indicam possível sinergismo com glufosinato de amônio potencializando um protox. É os trabalhos do Hudson Takano, né, lá dos Estados Unidos, e algumas vezes eu realmente noto sobre gramíneas, mas por mais que ele potencialize, é aquela mesma situação, se for uma área com plantas muito adultas ou já em florescimento, o rebrota acontece da mesma forma. O controle é realmente bem, bem complicado, até convido quem não estiver nos assistindo, talvez fazer uma busca nesses trabalhos, é um possível interesse que existe de explorar esse sinergismo, mas até o momento eu não tive nenhum grande resultado que mude o perfil dos produtos, é aquela mesma coisa, o tamanho da planta é essencial e pensar em talvez manejar na entressafra para evitar que a planta chegue naquele estágio próximo da dessecação para a semeadura. Né?
Maravilha, Pedro.
Em relação aos pós-emergentes, principalmente os graminicidas, é o adjuvante. E se a gente voltar no tempo, o grande apelo no uso de adjuvantes foi justamente em cima dos ACCAs, anos atrás. Hoje não, hoje a gente já evoluiu bastante nas tecnologias, já sabe que para vários outros grupos de herbicidas é fundamental o adjuvante. Mas, acima de tudo, não considerar o adjuvante como sendo milagroso. Mas, acima de tudo, você escolheu o adjuvante adequado para aquela formulação que você tem. Né? E eu sempre digo assim que, talvez, dentro dessa seara, o mais difícil de recomendação é justamente adjuvante. Porque é uma caixa preta, às vezes, que a gente não conhece o que tem dentro. Então, eu sempre digo assim, siga o que o fabricante do herbicida está indicando. Esse é o melhor adjuvante que ele está posicionando para o seu produto. Né? Muitas vezes o agricultor quer aumentar a dose do graminicida e talvez ele acabe não ganhando tanto nesse aumento de dose, sendo que ele poderia ganhar talvez mais é trabalhando com um bom adjuvante, uma dose adequada do adjuvante para potencializar o produto. Porque a penetração desses produtos via foliar é fundamental à presença do adjuvante específico e adequado para cada herbicida.
Maravilha, Mauro. Eu peguei aqui, anotei algumas palavras-chave que ambos de vocês falaram, né? E eu acho que a gente vai fazendo uma espécie de resumo para quem nos assiste também, né? Mas vocês falaram em associar, né?
Também
a questão do a questão de ficar claro, assim, ó, de uma tecnologia ajudar a outra também, é justamente nesse ponto que eu vou pegar o gancho. Por exemplo, a gente escuta ainda, né, até pegando o dado que o professor Mauro Rizardi trouxe no início, né, que ainda tem muita área que não se usa para emergente, né? Então, a gente escuta muito ainda, não, mas o meu manejo em pós, né, está dando conta. Talvez em áreas que ainda a resistência ainda não esteja presente, né? Porém, eu vejo que até nessas áreas o pré-emergente já poderia ser importante, né? Justamente pegando aí o gancho que o professor comentou, que o pré, ele também ajuda o pós funcionar, né? Então, talvez se vocês pudessem comentar um pouquinho mais nesse sentido, né? Como que o pré pode ajudar o pós nesse funcionamento, né?
Leandro, acho que fui muito feliz nessa tua observação. Eu vou usar uma frase do Penkowski, do Luiz Penkowski, que, para quem acho que a maioria conhece, né? Ele é pesquisador da Fundação ABC, que ele diz o seguinte: não adianta usar pré-emergente depois que você perder o pós-emergente. Então, esse ganho do pré-emergente, ele é mais efetivo quando eu não tenho problema tão acentuado de perda da resistência, ou de perda da ação do pós-emergente por resistência. Porque daí o que vai acontecer? Eu vou jogar toda a responsabilidade para o pré. Agora, dentro de um cenário de proatividade, de planejamento, de evitar o processo ou diminuir o processo de expansão, o pré-emergente é uma proteção fantástica, né? Ele vai, é o primeiro, eu semeando no limpo, é o primeiro passo para quê? Para que eu tenha um período reduzido de presença de plantaninha, tirar aquela mato competição inicial, para depois eu poder trabalhar com pós-emergente. Vamos pegar aí uma situação que é comum hoje na soja, né? A aplicação zero. O que, que é aplicação zero? É muito, às vezes se discute se é em V4, se é em V5, se é em V6, ou se é em V3. Mas para a planta daninha, eu pensar numa aplicação zero no estádio, a partir do estádio V4 ou V3, já pode ser perda em produtividade, né? Então, eu necessário, pensando lá no fungicida, na aplicação nesse momento, que o pessoal acaba botando o herbicida junto, né? Então, para eu não precisar ou não ter esse risco de ter que fazer muito tarde, o pré-emergente é fundamental, ele vai me dar justamente essa proteção inicial da mato-competição inicial. Então, ele acaba aumentando aquele período de necessidade ali para nós fazer o controle, que a gente pode jogar esse controle para V4 da soja. E não necessariamente tem que fazer em V2. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que eu coloquei bem no início, lá, talvez muito rapidamente, mas se eu colocar um pré-emergente, ele atrasando o fluxo, o novo fluxo que vem, ele vai se dar dentro da soja. Então, isso vai fazer com que eu, no momento que eu vou aplicar o pós-emergente, essa planta esteja menor. E se a gente pegar o histórico dos graminicidas, por exemplo, pega o cletodin mesmo, para pé de galinha, ele nunca controlou muito bem a partir do perfilhamento, tem que ser em duas folhinhas, primeiro perfilho. Então, se eu atrasar esse fluxo, vai me permitir que o pós-emergente seja aplicado numa condição mais favorável para ele, né? Para ele atuar, para ele dar um melhor controle. Então, acho que esses dois benefícios são fundamentais do pré, né? Além de todo o processo de proteção, ou de prevenção do processo de seleção de resistência, ou mesmo proteção dos ACCAs lá na pós-emergência.
Poderia adicionar o seguinte, né? Vários deles possuem mecanismos de ação diferente dos pós-emergentes. Então, aquilo que vai, mesmo que o controle não seja talvez 100%, né? Essa é a diferença dos pré-emergentes, uma redução de infestação de 70%, 80% é excelente para um pré-emergente, mas para quem está acostumado com aquela limpeza do glifosato em pós, pode achar que o produto não teve um bom efeito, né? Eu poderia adicionar só uma coisa nessa resposta, que talvez seria o seguinte, né? Às vezes algum escape do pré-emergente é uma plântula que já está sob a ação de um herbicida. Eu tenho um exemplo clássico, um exemplo acontecendo no momento aqui, foi um pré-emergente, à base de mazetapir, onde as plântulas que estão emergindo, elas ainda estão um pouco cloróticas, tem um atraperado emergindo, mamona, que é um problema aqui, ele desceu um pouco no perfil, então, mas elas estão lá, elas estão vivas, mas elas já são plantas que estão sob o estresse do herbicida. Então, elas provavelmente vão ser um controle mais facilitado com pós-emergente do que seriam plântulas que basicamente emergiram junto com a cultura. Elas já estão sob sombreamento da cultura. Então, esse é o ponto principal, dar o arranque para a cultura, né? Porque a cultura é o principal aliado em qualquer manejo, né? De herbicidas ou sem herbicidas, né? Ela tem que ser o principal. E o pré-emergente que vai possibilitar isso.
Maravilha.
Eu poderia adicionar uma coisa numa pergunta. O professor Rizardi estava comentando anteriormente sobre o uso de adjuvantes. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui, professor, que eu acompanhei nos Estados Unidos no congresso desse ano. A minha visão, eu percebi o seguinte: para eles lá, eles têm uma visão de que quando você mistura um produto com glifosato, pela formulação de glifosato já conter o seu adjuvante, eles não colocam um adjuvante próprio. E a minha visão aqui para nós, o Brasil, é que a gente continua colocando adjuvante em mistura. E parece que foi alguma coisa mais de 20 ou 30 anos que alguém fez por lá e considerou que não era necessário. E até me surgiu a ideia de fazer um trabalho. Quem sabe a gente faça em dois ambientes ou três ambientes, porque eu achei interessante. A gente não vai perder, porque o seu adjuvante era para o glifosato, é o que é necessário para a molécula. Eu só queria comentar isso, porque eu notei essa grande diferença por lá. E minha visão que é meio diferente da nossa aqui, né?
O que eu tenho observado é que precisa colocar junto. Para os graminicidas, principalmente, para os demais talvez não, mas para graminicidas, se não coloca, você tem diferenças de controle, principalmente para essas espécies que nós temos aqui. Talvez um pouco, Rafael, porque eles não têm grandes problemas. Bom, tu morou lá, tu sabe bem, tu acompanhou, eles têm mais de folhas largas problemas de gramíneas, é bem menos do que nós aqui, né? E parece que as nossas gramíneas aqui, a agressividade delas, Plant C4, capacidade de crescimento, condições de clima, elas acabam, dois toques escapam do estágio adequado de controle. Né? Talvez seja um pouco dentro disso.
Eles consideram que o glifosato é muito carregado em adjuvantes, que já seria não seria necessário. Se pensa uma mistura tripla aqui, coitado do glifosato para levar todo mundo nas costas, é meio complicado. Né? Mas eu só queria comentar, que tem a ver com, talvez, uma forma de melhorar o controle do graminicida ou garantir que ele funcione bem, é, logicamente, o adjuvante. E aí, quem estiver assistindo, é uma boa ideia você seguir a bula do adjuvante, do graminicida e misturar ali o 0,5%, o que é que seja do óleo. Né?
Maravilha. Esses pontos aí, vai surgir alguns pontos que, se a gente entrar, vai dar bastante tempo de discussão, né? Então, a gente vê que o assunto, ele permite aí muitas veias, né, que a gente poderia entrar, mas considerando aí já o nosso tempo, né, e está muito bom o bate-papo, né, eu já talvez direciono para uma das últimas perguntas aqui, que eu acho que um viés mais prático também, para aquele produtor tá agora, né, colhendo soja, pensando no milho safrinha, talvez o produtor mais do sul, né, vai colher a soja, vai ficar um período aí pensando numa cultura de inverno, o que que ele poderia pensar, né, em sistema que isso ajude para a próxima safra dele de soja, né, no manejo mais assertivo de amargoso e pé de galinha, né? Então, talvez seria essa pergunta aí para nós já ir se direcionando para o final.
Leandro, eu vou me ater mais à minha região, né? A questão de não ter a safrinha ou ter menos safrinha do que nas demais regiões. No caso do sul, parte do sul do Brasil, nós temos uma oportunidade ímpar, que é justamente de limpeza de área. Isso é válido para as folhas largas, folhas estreitas, que seja. Ou seja, no pós-colheita. O manejo pós-colheita de soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, né, é uma oportunidade ímpar. Por quê? Porque sobrando plantas da cultura da soja, dessecando ou não a soja para a colheita, mas vão sobrar plantas, né, que muitas vezes no processo de colheita você corta ela. E como nós temos um espaço de tempo entre o corte da colheita e a semeadura da próxima cultura, seja a cultura de cobertura ou a cultura de interesse econômico, no caso trigo ou cultura de inverno, nós temos uma oportunidade de quê? De retirar essa massa seca e dar a possibilidade de ocorrer o rebrote. E a gente sabe que para essas espécies, gramíneas, principalmente o amargoso, mas também o pé de galinha, o corte pode facilitar retirar essa massa seca em cima e dar a possibilidade de rebrotar e ter uma movimentação de assimilados nessa planta, fazendo com que o herbicida funcione melhor. Então, é uma oportunidade de eu retirar, de eu controlar essas plantas já fora de estágio, plantas grandes que sobraram da colheita. Isso que nós denominamos aqui de manejo outonal, pegando a época do ano mesmo, no outono. Além disso, eu tenho a possibilidade também, nesse período, de trabalhar com herbicidas de solo, ou seja, pré-emergentes, inclusive herbicidas que têm uma certa dificuldade em termos de seletividade, mas que eu posso aumentar a dose. Por exemplo, o flumioxazina, se eu puder trabalhar ele com doses acima de 120 ml ou gramas por hectare, o Rafael sabe bem, na cana usam 300, né? Ele acaba pegando e nos ajudando muito em termos de gramíneas em pré-emergência. Então, pode ser uma ferramenta importante nessas áreas onde eu tenho uma janela entre a colheita de uma cultura e o estabelecimento de outra. Né? Claro que não é em todos os sistemas que eu posso trabalhar isso, mas eu vejo assim, uma oportunidade ímpar que tem nessas regiões mais frias, onde não é possível fazer safrinha, a gente estabelecer esses manejos. E naquelas regiões onde a gente pode fazer safrinha, mas não faz, eu também posso fazer o manejo. Se a gente pegar aí, nós temos aí 42 milhões de hectares de soja e temos 12 milhões ou 13 milhões de milho safrinha. Quer dizer que nós temos muita área que não tem plantio de milho safrinha que poderia ser usada para limpar essas toceiras através de um manejo químico adequado.
Uhum. Maravilha.
Exatamente. Eu acho que para a área onde você faz milho, né, o manejo já começa na dessecação pré-colheita, né? Inclusive até com alguns absurdos de aplicação de atrazina na colheita da soja, que não tem nenhum registro, mas essa aí é outra conversa. Mas já, teoricamente, o manejo já começou ali, né? Porque os produtores não vão deixar a área parada para fazer o manejo, então eles já vão colher a soja, né? Então, na verdade, a gente tem então já aplicação na dessecação pré-colheita e basicamente o manejo no milho começa ali, na soja. E uma área que foi mal manejada de soja, onde você vai chegar com uma infestação grande na colheita, vai aí que vai ser o problema, porque você vai entrar com um glufosinato, um diquat, algum produto que não tem um espectro em plantas muito grandes, que vai gerar uma rebrota, você vai fazer a colheita, né, vai cortar as plantas e elas vão rebrotar na cultura do milho, e aí que é o grande problema. Então o manejo já começa na soja, né? E o milho, pelo menos hoje em dia, tem as misturas sinérgicas de atrazina com os carotenoides, né, mesotrione, tembotrione, tem até algum efeito sobre amargoso, que a gente comentou, né? E aí é o que tem dado um bom efeito quando as plantas são mais jovens, né? O glufosinato em plantas mais jovens, caso o milho expresse bem o gene PAT, né, para tolerância ao glufosinato, é uma opção. Mas como o professor Reisard citou, né, as áreas que são ocupadas com milho safrinha não é toda a área de soja que nós temos, né? E para muitas delas, por exemplo, Bahia, várias regiões onde você não cultiva devido, na verdade, à falta de chuvas ou um regime pluviométrico um pouco mais limitante, basicamente o manejo é mais ou menos da mesma forma. Após a colheita, você vai ver lá com, inclusive não somente para as gramíneas, mas tem regiões onde vassourinha de botão hoje em dia é um problemaço, são espécies perenes, né? Então, começar o manejo outonal, geralmente um auxínico, triclopir, o metilsulfuron metílico é muito comum, uma dose um pouco mais alta para um residual de vários meses. Por quê? Porque apesar da falta d'água, é o suficiente para que essas espécies que já estão enraizadas, elas vão continuar o manejo. E aí para a safra seguinte, se tem só alguns manejos aqui, né, para a safra seguinte, você já tem então uma situação de limpeza, porque alguma época do ano você não vai ter mais chuvas, né? Então onde você tem um sistema somente de soja, é importante entrar logo depois da colheita para controlar aquilo que sobrou aí e um pré-emergente. E onde você tem o milho safrinha é a dessecação pré-colheita. E se você, o pré-emergente no milho, a gente comentou mais cedo, é pouco utilizado. Seria muito bom se os produtores pudessem utilizar, logicamente, vários produtos à disposição, mas principalmente para gramíneas, né? Porque sempre tem um banco de sementes, né? As regiões onde você está cultivando milho safrinha é porque tem um regime hídrico favorável, temperaturas, e você vai ter o fluxo das gramíneas da mesma forma. Então, na ausência de eficiência no glifosato devido à resistência e você não tem um inibidor da CCase, um graminicida seletivo, você vai depender muito do pré-emergente nesse caso. Então, pouco a pouco, a gente vê um fluxo indo nesse sentido. E eu, logicamente, eu poderia citar o problema da própria soja no milho, mas aqui nosso foco é outro, né? Mas muitos produtores, eu já vi pessoas até optando por milho convencional e não RR para fazer o controle na soja, depois descobrindo que tem sempre um percentual de contaminação, que acaba necessitando graminicida mesmo assim. É uma situação, trabalhar com plantas daninhas é uma situação diferente. Mas essa é a minha visão, pelo menos, do manejo, né? Os momentos corretos dessa intervenção.
Maravilha. Pessoal, se vocês me permitem, né, agora eu vou fazer uma pergunta mais direcionada para mim, né, e fazer alguns comentários, né, como que a Ihara tem se posicionado, né, nesse manejo aí focado em amargoso e pé de galinha, né? como vocês vêm acompanhando, né, a Ehara é uma empresa que vai continuar trazendo inovação, né, tecnologias novas para o Brasil, né? Então a gente tem acesso privilegiado a tecnologias japonesas em defensivos, né? E uma tecnologia que se encaixa nesse sistema é a tecnologia Yamato. Então, para aqueles que ainda não conhecem, né, procurem saber, conhecer um pouco mais a tecnologia Yamato. Quando a gente lançou a tecnologia Yamato, a gente lançou com uma frase que dizia o futuro dos herbicidas. E aí, isso tem uma conexão, né, que a gente tem dentro da tecnologia várias características que hoje são desejadas num herbicida inovador, novo, né, como mecanismo de ação diferenciado, que acaba rotacionando para esse manejo de resistência. Então, indo de encontro com o que vocês destacaram, né, a gente conseguir botar um mecanismo de ação pouco utilizado no sistema. É um produto que se usa em dose baixa, é um produto bastante seletivo e não só para soja, então a gente consegue também usar em diversas culturas, no milho, no trigo, né? Agora alguns trabalhos aí iniciais também para culturas HF, também, na verdade HF já estão buscando registro, algodão, se usa muito na cana também, então vejam a diversidade de culturas, né, de uma tecnologia dessa, e aí sem o risco de carryover, né? Então é um produto que dá um residual excelente dentro da cultura, mas não me preocupa para frente. Além de que, aí destaquei, né, a questão do residual, né, de controle, que é muito importante, e além do amplo espectro. Então, uma força muito grande nessas gramíneas aí, e também uma supressão importante em algumas folhas largas, que acaba também se tornando um parceiro muito interessante para misturas de herbicidas, né? Então, a gente tem tanto a tecnologia isolada, como ela também em misturas, né? Pensando aí numa maior diversidade de alvos. Então, a tecnologia Yamato aí se encaixa perfeitamente nesse sistema aí. A gente vem posicionando com muita eficácia, né, no manejo de amargoso e pé de galinha e outros tantos alvos. E destaco também uma nova tecnologia que a gente lançou recentemente, aí, que é o ápice para milho, que também vai de encontro com o professor Mauro, o Rafael comentaram, né? Traz uma associação do inibidor de carotenoide com o fosfatema 2, né, que são hoje uma mistura bastante utilizada, bastante importante em pós do milho, com excelente controle de gramíneas e também entregando um excelente residual com efeito pré-emergente, né, para entregar um milho no limpo, aí, pensando nesse efeito residual. Então, o ápice aí é uma nova ferramenta que a Ehara trouxe para o mercado, excelente também nesse manejo de gramíneas, que acaba sendo também um problema no milho em função da resistência ao glifosato, né? Então, o pessoal aí pode contar com a Ehara aí, procure conhecer um pouco mais as nossas soluções aí, certamente a gente tá bem posicionado, com ótimas opções aí para manejo de gramíneas nesses cultivos. Beleza?
Oi. Permite adicionar uma coisa, você comentou sobre o Yamato, é uma molécula muito eficiente em pré para gramíneas, né? Uhum. Sabe em que cultura que ela tem um bom encaixe? Amendoim. Eu sei que não é nada da nossa conversa, é uma cultura bem particular, principalmente do estado de São Paulo, mas geralmente ela entra ou na reforma da cana ou de pastagem, onde você tem predomínio de braquiária, por exemplo, e o que tem acontecido é resíduo de graminicida no grão. Apesar de eles serem seletivos, nada está falando sobre a degradação. Então, o que tem acontecido com frequência é que são cargas, é problema de comercialização. Então, logicamente, muito é devido a um rebrote, mas também tem muito do banco de sementes. Até porque o produto tem, se não me engano, um deles, 96 dias de intervalo de carência para colheita. Então, se torna uma boa ferramenta para diminuir aquela infestação e talvez, se possível, até logicamente eliminar. Dificilmente elimina um graminicida em pós, mas é uma ferramenta que tem um grande encaixe em amendoim. Eu entraria se fosse vocês ainda mais forte nesse mercado, porque praticamente é uma área pequena se comparado com milho, soja, mas é importante aqui e tem tido esse problema de resíduo de defensivos para exportação ou até para consumo mesmo, e principalmente de graminicida.
São poucas culturas, na verdade, que a gente não consegue trabalhar, né? Então, A gente tem conseguido aí trabalhar ele muito bem, essa tecnologia, em vários cultivos, né? E desde a gente iniciou os trabalhos, né? Foi uma tecnologia muito revolucionária, inovadora na cultura do trigo, né? E desde que a gente começou a trabalhar no trigo, né? Esse era um benefício que a gente vem, assim, colocava o produtor, né? Como sem o risco do carry-over, pensando num milho, numa soja, para frente, né? E também quem usa na soja, sem se preocupar para plantar o milho, o algodão, enfim. Então, é um bom ponto aí, atrelado à tecnologia.
Com certeza, uma força, né? Porque vários produtos você tem um intervalo que dificulta o uso devido à cultura do milho ou algum cereal de inverno, e você já pontuou muito bem uma força do produto, né?
Uhum. Não, e até a gente agradece, né? Acho que o professor Mauro, um pouco mais direto, né? Participou de todo o desenvolvimento da tecnologia, bastante focado no trigo, mas também depois, né? Muitos trabalhos também focado na soja e no milho, né? Então, a gente sempre destaca também, né? Para todos, né? Toda essa etapa de pesquisa, né? Ela é muito fundamental para a gente vir com uma nova tecnologia para o mercado, né? Então, é uma responsabilidade muito grande trazer um novo produto, uma nova tecnologia. Esse afinamento e posicionamento, né, passa muito pela mão de vocês aí, pela pesquisa. Então, a gente sempre destaca a importância desse trabalho aí de desenvolvimento, né? Maravilha! Eu acho que, da minha parte, eu acho que gostaria de deixar um agradecimento grande aqui ao professor Mauro, ao Rafael, por esse bate-papo aí. Daria para a gente seguir aí tranquilamente aí por um bom tempo, né? Sempre é bom estar com vocês, aprendendo, discutindo. Agradecer ao Mais Soja aí pela oportunidade também. Eu acho que é uma série importante, né? Alvos muito relevantes para o nosso cenário agrícola aí. E certamente foi um tempo rico aí, que vai agregar bastante aí para quem nos assiste. Deixar aberto aí para vocês, fazer as considerações finais aí, e a gente se encaminha aí para finalizar.
Só fazer um agradecimento e parabenizar aí, né, a equipe Mais Soja aí por essas iniciativas, esse e outros projetos aí que eles acabam socializando a informação. Acho que esse é o que nós precisamos. Cada vez mais é levar adiante, né, o conhecimento, e quanto mais pesquisadores apresentarem as suas visões, as suas experiências, quem mais ganha é o agricultor. Então, acho que isso é fundamental para que a gente consiga evoluir dentro dessa área de manejo de plantas daninhas. E realmente, como o Rafael colocou, eu também coloquei, dentro de manejar plantas daninhas, não somente controlar. A gente vê a questão mais ampla dentro do processo. E eu sempre digo assim, que é até bom que não venha um produto para solucionar tudo, porque senão nós vamos jogar fora ele logo, logo também, né, pelo uso frequente. Então, a gente tem que proteger os produtos, tem que usar as tecnologias integradas para que a gente consiga realmente ter um sucesso e, acima de tudo, ter um retorno econômico para o produtor, né, que eu acho que é isso que a gente deve buscar.
Bom, da minha parte, eu agradeço a oportunidade e também ao Mais Soja, essa difusão de informação. A gente está na era da informação ou da desinformação, né? Muito fácil achar informação, mas é muito difícil achar informação de qualidade. E através dessas séries eu tenho certeza que vocês às vezes cumprem mais a função de extensão que muita universidade faz. Então, parabéns ao Leandro também pela iniciativa. Eu fico à disposição, quem não estiver nos assistindo, quiser nos conectar nas mídias sociais, acompanhar os trabalhos, e até a próxima. Espero que a gente possa continuar essa conversa um outro dia. Tinha bastante coisa ainda assim de poder conversar, né? Sr. Rizard, muito bom revê-lo. Sabe, um dia que eu estiver por aí, eu vou passar e a gente toma um café por aí. E Leandro, e fico também à disposição aqui, quem quiser, as portas estão abertas. Vou falar mais sobre amendoim.
Exatamente, na verdade, todo o foco, né, dessa discussão é justamente esses ganhos contínuos, né? Por exemplo, nós pegar o uso de pré-emergente, nós vemos ano após ano evoluindo o percentual, né? Então, que bom que se esse bate-papo, por exemplo, fazer com que alguns produtores, de repente, consigam perceber o benefício e que o ano que vem nós consigamos ter um percentual maior de uso. Acho que isso que é o intuito, né, coletivo das boas práticas que elas vão sendo disseminadas, né?
Então, Leandro, tem um outro ponto aqui. Eu convido quem estiver assistindo ao seguinte raciocínio. Parece que você, logicamente, houve um aumento de custo, parece que nós estamos induzindo a um uso maior de defensivos, pesticidas, mas pense a longo prazo. Pense 5, 10 anos, você pode alterar seu manejo de forma a elevar um pouco, mas aquele custo basal se mantém, a resistência é real. A resistência vai existir em algum momento, as plantas estão ali em baixa frequência. E é o seu manejo que vai determinar quanto tempo de vida útil o seu manejo tem. Então, diversifique agora para evitar aumentar um custo em 400% mais para frente. É que muita gente acha, não, o vizinho tem problema, mas eu não vou ter. Mas é, o pré-emergente é uma dessas formas, sabe? Coloque na ponta do lápis aquele aumento e coloque 5, 10 anos para frente, né? E com certeza vai fechar a conta se você levar e diversificar, mas que você possa manter isso ao longo do tempo com boa produtividade. Quantas áreas com resistência você às vezes não consegue quase colher? Então, vale a pena chegar naquele ponto porque você economizou em 2, 3 anos? Eu acho que não, né? E esse é um dos pontos para se pensar.
E a gente deixa o canal aberto aí, né, também, para alguma questão mais específica, né? Agradecer o professor Mauro, o Rafael, sempre também estão disponíveis a nos ajudar. Quando a gente tem alguma questão, a gente vai atrás, né? Então, quem tiver alguma dúvida mais específica aí, nos procure aí que a gente vai estar disposto a ajudar. Beleza? Professor Mauro, professor Rafael, um abraço, até a próxima.
Um abraço. A todos aí. O seu dedo está sumindo aí, mas eu... Abraço.
Um abraço.
Então, turma, esse foi o nosso encontro final aqui no Missão Mato Zero. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesses 12 episódios, mais as 4 conversas que tivemos com os pesquisadores, e agradecer também a Irrara pelo apoio e pelo carinho conosco durante todo esse período de Mato Zero. Então, se vocês gostaram do nosso vídeo e de toda a nossa campanha até aqui, curte, comenta aí o que mais vocês gostariam de ver aqui no Mais Soja, compartilha com todos aqueles que vocês acreditam que devam conhecer essa informação. Muito obrigado a todos e até a próxima.
Olá, sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócio, e estou aqui para falar com você que sabe a importância de proteger a sua lavoura para colher mais produtividade e rentabilidade. Na hora H do controle das doenças, pragas e daninhas da soja e milho, conte com as soluções inovadoras da Irrara. Na lavoura tem hora certa para tudo e tem Irrara para toda hora. Pode confiar.